Peço ao vereador secretário que faça o chamado dos seus vereadores, por favor.
Vereador Arnaldo Campos. Presidente. Vereador Fábio Mesquita. Presidente. Vereador Márcio Borges. Presidente. Vereador Sebastião Leonardo. Presidente. Vereador Rodrigo Douglas. Presidente. Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador Nelson Galvino. Presidente. Nelson Mesquita. Presidente. Vereador José Marcelo. Presidente. Vereador Carlos Barbosa. Presidente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a chamada, faça a leitura dos comunicados e proporções de posse, por favor.
Ofício número 97 do gabinete do prefeito responde ofícios da presidência e de gabinete de vereadores. Senhor presidente, em resposta aos ofícios indicados em seguida, oriundos desta presidência, notamos o que segue. O ofício número 13 de 2016 da presidência da Câmara. Requerimento número 1 de 2016 do vereador Rodrigo Douglas de Las Boas. É o seguinte, com relação ao pagamento da gratificação PIMAC, cumpre nos informar que os beneficiários ainda não a receberam, o que deverá ocorrer oportunamente, tão logo sejam dirimidas algumas dúvidas quanto à inclusão da gratificação no índice de despesa com pessoal. Indicação número 1 e 2 de 2016 do vereador Márcio Luiz Borges. As indicações do vereador foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para avaliação e atendimento. Indicação número 4 de 2016 do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, o projeto de lei será analisado pela Procuradoria-Geral do Município para posterior remessa à Câmara Municipal para deliberação. Aquele da Dengue, no caso. Ofício número 18 da Presidência da Câmara. Os projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal foram sancionados conforme indicado em seguida. O 17/2015 do Plano de Saúde foi sancionado e transformou na Lei 1274/2016 e o Projeto de Lei número 20/2015, que é o SISU, o Consórcio, o SAMU, Lei 1275/2016. Ofício 19/2016, Presença da Câmara. Indicação 5 do vereador Lino dos Santos Filho. A indicação do vereador já foi atendida parcialmente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Indicação 6 de 2016 do vereador Márcio Luiz Borges. A indicação do vereador já foi atendida. Ofício número 1 do gabinete, vereador José Marcelo de Andrade Botelho. O pedido do vereador já está sendo atendido. Ofício número 2 do gabinete, vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Segundo afirmado pelo secretário de Transporte e Trânsito, a indicação já foi atendida. Ofício 3 de 2016 do gabinete do vereador José Marcelo de Andrade Botelho. A indicação foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito para avaliação e atendimento. Ofício 4 do gabinete do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. A indicação será atendida oportunamente juntamente com a regulamentação do trânsito que será providenciada e remetida oportunamente à Câmara Municipal. Ofício número 5 do gabinete do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, oportunamente a Prefeitura fará procedimento de licitação para aquisição dos materiais visando a construção das obras indicadas pelo vereador. Ofício número 1 do vereador Carlos Antônio Aparecido Barbosa, a indicação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para análise e atendimento. O ofício número 2 do gabinete do vereador Carlos Antônio Aparecido Barbosa, a indicação foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para avaliação e atendimento. Ofício número 5 de 2016, aqui está colocando como do gabinete do vereador Fábio, na verdade é da presidência. A indicação do vereador está sendo atendida, visto que já foi iniciado o procedimento de licitação para tal finalidade. E ofício número 12, também da presidência, a recomendação do Ministério Público foi encaminhada aos secretários municipais, anotando a obrigação quanto ao cumprimento. Por outro lado, serão adotadas outras medidas e serão informadas oportunamente a esta Câmara. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Então, se os vereadores quiserem depois cópia para conferir com os ofícios e proposições que foram enviadas, está à disposição. Nós temos aqui um abaixo-assinado dos moradores da Vila Industrial, nos seguintes termos. E já se 3 de abril de 2016, excelentíssimo senhor Fábio Mesquita de Almeida, presidente da Câmara Municipal e demais vereadores de Jaci, Minas Gerais. Nós, moradores do bairro Vila Industrial, vimos por meio deste solicitar apoio para que seja feito um projeto de lei retornando o nome da rua principal do nosso bairro. Em 2006, o nome da rua foi alterado para a Rua Maria Umbelina de Oliveira, fato esse percebido por nós moradores recentemente. Essa mudança de logradouro não foi consultada com os moradores e não estamos de acordo com a referida mudança. Tanto o bairro quanto a rua, ambos denominados de rua industrial, têm um significado histórico para os moradores da localidade que abaixo transcrevemos. A história de industrializar começou com a senhora Belmira, que fabricava azeite para lubrificar as rodas dos carros de bois. Esse azeite também era usado por todos os moradores para efeitos medicinais. Outro fato é o nome da rua existir bem antes de Assis ser emancipada politicamente, como no registro de nascimento do Sr. José Venâncio dos Santos, que hoje tem 76 anos. A rua era bem movimentada com comércios locais, por exemplo, o Sr. Arlindo, a família do Sr. João de Deus, que fabricava doces, a serraria do Sr. Antenor e a Dona Maria Fonseca, que fabricava polvilho. Posteriormente, nesse bairro surgiram indústrias como o de cal do Sr. Joaquim Correia, que depois foi conduzida pelo Sr. Roberto Carvalho e então repassada ao Sr. Lili. Havia também uma balança de pesagem de caminhões carregados e com a chegada da energia elétrica, a CEMIG passou a usar o mesmo nome do logradouro até os dias de hoje. Em outra parte da rua, existia um forno elétrico do Sr. Castro, época em que não havia o viaduto que dá acesso a Lavras. Alguns anos depois, a pensão da Idalina continuou a aumentar o movimento da rua. Após, com o fechamento da pensão, a fábrica de doces Sr. Antônio Alberto se tornou o comércio mais importante da rua. Vale dizer que a fábrica emitia suas notas fiscais usando o endereço de rua industrial. É importante dizer, a fábrica situada no local, que hoje é Sofia Caulin, já existe também no bairro há muito tempo. Diante do que expomos, essa mudança de logradouro, nós, os moradores, perdemos a identidade cultural, sem contar os transtornos abusivos, como, por exemplo, correspondências com informações pessoais entregues em endereços comerciais de alguns moradores, pelo fato de não constar o nome da rua industrial no mapa do município. Produtos comprados via internet que não chega aos consumidores. Outro fato importante que deve ser levado em consideração é o registro dos imóveis no cartório, que tem dado custo aos moradores por essa mudança de logradouro, dentre outros. Ao notarmos a gravidade da situação, ficamos sabendo que em 2006 houve a mudança do logradouro sem que houvesse prévia comunicação ou questionamento aos moradores. Diante do exposto, nós, moradores da Rua Industrial, solicitamos e contamos com o apoio do Legislativo no sentido de apresentação e aprovação de um projeto de lei que torne o nome da rua como era anteriormente. Desde já agradecemos, pois acreditamos na capacidade e eficiência desta casa. Então segue aqui várias assinaturas, como também documentos, inclusive documentos antigos, que os moradores anexaram a esse abaixo-assinado. O senhor presidente já pediu para que passasse ao assessor jurídico para que confeccione, que elabore o projeto de lei, senhor presidente, para já dar entrada na próxima semana e ser votado, quem sabe, esse mês ainda. Nós temos o requerimento número 5 de 2016, subscrito pelo vereador Arnaldo de Abreu Campos e endereçado aos vereadores componentes da mesa diretora da Câmara Municipal. Sirvo-me do presente para requerer a proposição do projeto de resolução, cuja minuta segue anexo, visando conceder o reajuste anual nos valores dos subsídios dos vereadores a esta Câmara Municipal, nos mesmos moldes do reajuste concedido aos servidores municipais. Tal prerrogativa para a proposição do projeto de resolução em questão pertence à mesa diretora da Câmara, conforme disposto no inciso 2º do artigo 25 do Regimento Interno. Tal reajuste também encontra embasamento no parágrafo único do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, podendo ainda serem citados o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a consulta número 747.843 do Exército Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, datada de 18 de julho de 2012. Por fim, é necessário salientar que o percentual dispendiado pela Câmara a título de gasto com pessoal encontra-se em 2,58%, bem abaixo dos limites fixados pela Lei Complementar nº 101 de 2000. Ao contrário da Prefeitura, cujo índice está no limite, e por isso o Prefeito está adotando medidas para reduzir tais despesas, sendo que uma destas é a solicitação para redução dos subsídios dos agentes políticos daquele órgão, o que nesse caso não afeta o Legislativo. Contando com a compreensão e apoio dos seus vereadores, componentes da mesa diretora e demais vereadores a esta Câmara, na proposição e aprovação deste projeto, desde já agradeço e espero honroso deferimento. Sala de Sessões, 4 de abril de 2016, Arnaldo de Abreu Campos, vereador. Então seria um projeto que fica concedido aos vereadores, ao município de Jaci, observado o parágrafo 1 do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal e parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução número 532, de 3 de setembro de 2012, que é a resolução fixadora, o reajuste de 11 inteiros e 27 centésimos % em seus subsídios, conforme abaixo discriminado. Inciso 1, 6% a partir de abril, retroativo a 1º de janeiro de 2016. Segundo, 5,27% a partir de junho de 2016. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução do disposto nessa lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação e vem então a data que for proposta esse projeto de resolução. E segue também a consulta do Tribunal de Contas que foi citada no requerimento. Então a gente passa ao senhor presidente. Senhor presidente Fábio. Requerimento do vereador Arnaldo Campos. Em relação aos projeto de lei número 1 de 2016 dispõe sobre a identificação e uso da frota de veículos oficiais da administração pública municipal e das providências. Ele está sendo apresentado hoje e será enviado às comissões permanentes para aparecer. Os vereadores têm a cópia desse projeto. Projeto de leis complementares. O de número 1 de 2016, que altera a Lei Complementar 1184 de 2013, de 15 de outubro de 2013, das providências, está em pauta para a segunda votação e redação final, a questão do CRAS. E o número 2 de 2016, que altera a redação das leis complementares 872, de 6 de junho de 2006, e 883, de 19 de julho de 2006, e das providências, a questão da folga, né, no dia do aniversário do servidor, está nas comissões permanentes para aparecer. Então são esses os projetos comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Mais uma vez, cumprimentar a todos os senhores vereadores, cumprimentar a todos os visitantes aqui presentes, aos funcionários da prefeitura, o doutor Alex aí, o médico do município, o Joel, o Zé Maria, o pessoal da prefeitura, todos que estão presentes. O Pedro, o Célio, os demais pessoas aqui, o nosso ex-vice-prefeito e o Fábio, para a gente é um prazer estar recebendo. Mais uma vez, gostaria de estar falando aqui, pedindo o apoio dos seus vereadores para a questão desse projeto do bairro Vila Industrial, a pedido dos seus vereadores, que é de suma importância. Mais uma vez, provando que a história não acaba. Então, esse projeto vai ser proposto já para a próxima reunião. Eu já pedir aos servidores da Câmara para a elaboração, encaminhar eles primeiramente a cópia, para que na próxima reunião, está pedindo aí o apoio aos seus vereadores, para que possa deliberar sobre esse projeto. É um pedido dos moradores do bairro, e é de grande importância. Gostaria de estar passando agora a palavra ao senhor Joel Vitor, para uso da palavra. Boa tarde.
Senhores vereadores, senhor mesa diretora, eu quero agradecer aos senhores por esta oportunidade que me foi dada para algumas explicações a respeito de saúde. Primeiro de tudo, quero parabenizar o vereador Puri, o vereador Rodrigo, por se preocupar com a saúde do povo de Jaci. Me enviaram ofício, eu primeiro vou responder ao senhor Rodrigo, e ele pede informações a respeito do pediatra Dr. José Reinaldo. Fui informado nos últimos dias que o Dr. José Reinaldo estava com aquela gripe, HN-N1 que chama, e por isso não compareceu nos dias daquela semana em que teve que faltar por causa da sua doença, esse vereador. Em resposta também ao ofício do seu vereador Sebastião Leonardo Mesquita, que me informou, através desse ofício, que estava faltou médico, no penúltimo final de semana, no domingo de dia, domingo de noite. Mas eu tomei algumas atitudes, porque eu era secretário, não poderia deixar a saúde de Jaci ao Léo. É minha obrigação atender a necessidade do povo. Liguei para um amigo meu, médico, que já trabalhou aqui, e ele, no domingo, veio prestar 12 horas de serviço, atendendo um total de 67 pacientes. No domingo à noite, não tive eu como chamar outro médico, que não tinha, ele não poderia ficar à noite para mim. Coloquei duas ambulâncias na UBS para que atendesse as situações de emergência. Outra coisa que eu quero informar aos senhores vereadores é a respeito do projeto de lei complementar 2016, que deve ser demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário. Foi necessário que todo mundo ajudasse para que o executivo pudesse seguir o seu programa de governo. Todos nós ajudamos, eu ajudei, eu estava acabando de secretário, recebendo um salário de efetivo, e muitos outros secretários que assim aceitaram ajudar a colaborar com a administração. Quero parabenizar também, eu estava vendo aqui, não sabia disso, estava vendo aqui, parabenizar o seu prefeito, que deixou seu salário de poder executivo para receber o salário do médico que está constando aqui no ofício em que foi mandado, em que foi relatado junto com a presidente da Câmara e o que aqui estava. Eu quero também, antes de mais nada, parabenizar o doutor Alex, porque foi reduzido o plantão médico de 1.100 de segunda a sexta, para R$ 900. Cheguei a cada mês, conversei. Por isso que eu quero parabenizar a doutora Alex, porque foi um dos primeiros a aceitar essa decisão. Porque se nós ajudássemos, se as técnicas enfermeiras ajudou, se as enfermeiras ajudou, o motorista ajudou, todos ajudaram, então todos têm que ajudar a administração. Isso é um dever de todo funcionário. Isso é um dever do funcionário. Não é esse nem aquele que vai ficar sem colaborar. Porque nós temos que pensar, além do dinheiro, o bem-estar da saúde da população. Hoje mesmo, está conversando com a doutora Alex, que temos que primeiro pôr a saúde da população na frente. O dinheiro é consequência do nosso trabalho. Eu quero dizer que aí chamei o diretor clínico, o prefeito determinou que chamasse o diretor clínico, e ele não aceitou. Então, foi por essa maneira que eu fiquei sem médico a semana anterior a essa. Fiquei sem médico e tive, eu até estava falando com o vereador Sebastião Leonardo, e falando com ele, eu vou ter que pagar no meu bolso, porque eu não tenho como pagar ele. Eu vou ter que pagar no meu bolso, porque ele não é cadastrado. Se ele não é cadastrado, eu não tenho vínculo com a prefeitura, eu não posso pagar ele pela prefeitura, mas vou pagar no meu bolso, sem receber ele não vai. Quero dizer aos senhores que há quase um ano atrás, o Corém nos notificou dizendo da necessidade de uma enfermeira padrão 24 horas. Nós viemos segurando, porque eu e a enfermeira Cátia somemos daria um custo de R$ 20.000 a mais na folha da saúde. Então, tudo para colaborar, tudo para dar uma continuidade no trabalho do prefeito de cumprir aquilo que estava determinado na lei. Todos nós ajudamos. Agora, eu continuo na minha concepção. Na minha concepção, esses salários, os plantões, eles vão descer para nós. Eles têm que descer para 900 reais. Senão não tem como o prefeito cumprir a lei que determina a Constituição Federal. Sem essa redução, não tem como reduzir, não tem como cumprir aquilo que a lei determina. Porque o funcionário, na realidade, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, o funcionário, ele não está reivindicando o aumento. Ele não está reivindicando o valor. Ele está reivindicando apenas a reposição salarial que ele perdeu. Aquilo que a infração tomou dele, ele está simplesmente reivindicando aquilo. Então, eu quero informar os senhores vereadores que vou fazer, se o funcionário, o diretor não aceitar, vou encaminhar um ofício ao Ministério Público exigindo que se cumpra a lei. Porque se deixar de faltar médico por causa de 200 reais, gente, isso é o cúmulo. Já se uma cidade sempre pagou direito, já se uma cidade sempre pagou bem. A única cidade ao redor nossa aqui que está pagando 900 reais de plantão é Itutinga. Lá você paga 850, outro paga 750, outro paga... Só Itutinga e Jaci que está pagando bem. E tem uma. Parabenizo a administração por isso. Todo dia 30 o seu dinheiro está na conta. Isso é uma virtude do Poder Executivo, isso é uma virtude da administração atual. Que tem todos os funcionários. O funcionário fala que não está recebendo, ele me falou. Todos. Mas todos também. O Brasil está em crise. O mundo está em crise. O Estado mineiro está em crise. O Jaci também está em crise. Então todos nós temos que se agarrar, lutar e dar e contribuir para a crise do país. Porque os custos aumentam. Custo de remédios aumenta. Custo de operações aumenta. Então, e a prefeitura tem mantido rigorosamente com esse trabalho de se preocupar com o cidadão que precisa de uma operação. É logicamente que não temos como atender a todos de imediato. Procuramos aqueles de maior necessidade, de urgência. Mas todos nós temos que colaborar. E não é meia dúzia que vai intervir, que vai impedir de a administração pública continuar ajudando o povo nos remédios, ajudando o povo nas cirurgias, em todos os aspectos, e já se tem procurado, dentro do plano de saúde, ajudar a população. Então, eu quero, a semana que vem, eu vou mandar uma cópia aos senhores, eu vou elaborar um ofício, encaminhar ao Ministério Público, que se cumpre a lei, determinado pelo Poder Executivo, que se cumpre a lei, que se cumpre o seu horário de trabalho. Entendeu? Porque eu prestei concurso para 8 horas de serviço, eu tenho que trabalhar 8 horas de serviço. Eu prestei concurso para 20 horas, eu tenho que trabalhar 20 horas de serviço. Ninguém está trabalhando de graça, todo mundo está recebendo. A prefeitura paga por isso, então há necessidade que a gente faça cumprir a lei. Então estarei caminhando ao Ministério Público, se não haver uma resposta até o final da semana, e mandarei uma cópia para a Câmara apreciar também daquilo que eu vou mandar para o Ministério Público, que é o representante legal, assim como a Câmara, representante legal da população. Muito obrigado.
Passando aqui para a segunda parte, antes quer fazer, aceitar pedir desculpa, esqueci alguns servidores da prefeitura, o Flávio, o William, viu gente?
Desculpa. Presidente, eu gostaria de alguma forma, escutei o comentário do secretário Joel. Primeiramente, eu gostaria de falar com o Joel, na realidade, o plantão de R$ 1.100, R$ 1.500 foi por decreto, não passou na Câmara. Na realidade, o plantão era R$ 900 e continua R$ 900. O que nós vemos aqui, principalmente eu, né, que na realidade, o excesso de plantão existente, O que mais vejo é excesso de plantão existente. 2004, 2014, o ano tem 365 dias. Só de plantão médio foi 1.023 plantões. Então, é inconcebível a quantidade de plantão realizado pela quantidade de dias. Eu acho que o senhor deve realmente mandar isso para o Ministério Público, porque, na realidade, sabemos que todos nós, ao entrar na prefeitura ou em qualquer empresa, nós temos que cumprir o horário. E o horário, tanto aí do PSF ou do Fundo Municipal da Saúde, alguns são 4 horas, outros são 8 horas. E esse horário, a gente percebe que não são cumpridos por todos os profissionais. Percebemos também, né, que quando existem profissionais, quando fazem exatamente, no caso de técnicos e enfermeiros, quando fazem exatamente plantões, essas pessoas, a gente percebe, que eu já fiz levantamento, que essas pessoas não cumprem o seu horário normal, só fazem o plantão. Mas na hora de receber, recebe seu salário e junto com o plantão também. Então são coisas inconcebíveis. Ótimo que isso vá para o Ministério Público, vocês vão mandar para o Ministério Público. Eu, na realidade, vou antecipar a vocês que não estou só mandando para o Ministério Público. Primeiro, eu vou encaminhar para o Ministério Público Federal, porque existem verbas federais, como PSF e coisas assim, né? E outras, né, que a gente percebe exatamente, né, que quando existem, né, profissionais, né, que estão fazendo chama de adicional noturno, que a gente sabe, percebe perfeitamente que essas pessoas nem à noite, nem em lugar nenhum aparece aqui. Entendeu? Então, muito pouco, quando dão plantão aí, esses talvez não dão plantão, mas no seu horário de cumprimento do seu horário, dá em torno de uma determinada quantidade de ficha e sai no horário que bem entende. Eu acho que você tem que cobrar realmente os profissionais, né, que dessa área, para cumprir o horário normal. Alguns cumprem, eu vejo lá, às vezes até cumprem demais. Às vezes eu percebo, porque as pessoas não comentam, né? A gente sabe que tem profissionais aí altamente dedicados, mas sabemos que tem profissionais também que realmente fica a desejar. Ótimo que o senhor vai mandar isso para o Ministério Público. E eu vou encaminhar também ao Ministério Público Federal. Só porque ele fala com isso.
Terminado de concluir a banda, viu, André? Servidor também da Prefeitura, viu, gente? Passar para a segunda parte aqui. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, Fábio Mesquita.
Boa noite.
Gente, estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, servidores aqui da casa, seus jurídicos, Zé Edson, a todos que nos honram com a sua presença aqui, boa noite. Quero ser breve, senhor presidente. Quero só pontuar aqui, com relação à solicitação aqui dos moradores do bairro Vila Industrial, até já conversei aqui com os servidores da casa, teve um projeto que em 2006, fazendo alterações da rua, e creio que não vai ter dificuldade para a gente estar revertendo a situação, né? E eu acho que vai ser resolvida da melhor forma possível para que possa ter o atendimento que vocês estão solicitando. Eu acho até importante essa participação de vocês, essa preocupação, e saber que pode contar aqui com nós vereadores. Porque o papel nosso é isso mesmo, é ajudar os moradores do município, né? E acho que a gente tem, sim, a obrigação de ver o que é possível fazer para estar sanando essa pendência. Não só os moradores da Vila Industrial, mas também com todos os outros bairros do nosso município. Fazer um pequeno comentário aqui, senhor presidente, com relação ao que o servidor Joel comentou aqui com relação aos gastos lá, com a redução do salário, dos valores plantões médicos. Como o vereador Arnaldo já citou aqui anteriormente, nessa casa aqui, eu lembro, Joel, no início do nosso mandato, em 2013, quando veio aqui questionar com relação aos preços dos plantões, do valor dos plantões médicos, onde era 630, 650, se não estou enganado,
e vieram aqui solicitar que alterasse para R$ 900, porque alegando para nós aqui que teria, com R$ 900, a possibilidade de trazer mais médicos aqui para o município, né? E com isso poder atender melhor a população do nosso município. Isso foi debatido aqui várias vezes, aqui por nós, vereadores, pessoas, e para tentar determinar, achar um meio comum aqui, onde teve vereador que votou contrário, até porque já tinha fazendo algum trabalho já no início do mandato com relação, já sabia, da vez do excesso de plantões que estava acontecendo nos anos anteriores, mas foi aprovado. E parece que não foi bem isso que aconteceu durante 2013, 2014. Depois teve aí a necessidade de aumentar a conversa, de aumentar o plantão para 1.500. Até chegou esse projeto aqui. Só que quando chegou o projeto aqui nessa casa, a gente já ficou sabendo que já tinha um decreto que já estava funcionando de alguns meses anteriores. Pessoal, não temos condições de aprovar um projeto aqui onde já está sendo executado o valor de plantão. Foi retirado esse valor, esse projeto daqui, e o plantão continuando no valor de 1.500. Se não tiver... E com isso agora, fazendo essa redução para 1.100, espero que, tenha chegado numa informação, num denominador que possa atender a necessidade do município, haja visto que o prefeito municipal tem sofrido muito com a folha de pagamento do nosso município. Porque ele sabe da responsabilidade, da responsabilidade fiscal que ele tem, da lei de responsabilidade fiscal com gastos da folha de pagamento. Ele não pode ultrapassar um determinado percentual daquilo que arrecada. Então ele está tendo que fazer tomar atitudes que muitas das vezes não é bem visto pela população, para uns não agrada, para outros não agrada, e tentar adequar a situação. Eu acho assim que, pelo meu ponto de vista, ele poderia já ter tomado algumas atitudes já bem anteriormente, bem início do ano passado, enfim, para não deixar chegar ao ponto que chegou. Mas agora a gente sabe que tem essa dificuldade e que tem que tomar essa posição. Mesmo que às vezes as pessoas não entendam isso, ele tem que tomar essa decisão. Por quê? Porque senão ele pode sofrer depois com o Ministério Público. A gente sabe disso, entendeu? Às vezes a população não tem noção, não tem noção da responsabilidade que o prefeito tem dentro do município. E uma das responsabilidades é a responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal, que é atender os gastos que é com a folha de pagamento, é os gastos que tem os percentual dentro da saúde, tem os percentuais em cima da educação, que tem que ser gasto. E vou mais além. O que se discute aqui, às vezes, não é a quantidade que gasta, mas, enfim, como está gastando. A gente tem que fazer uma profunda reflexão com relação aos gastos públicos. Da mesma forma que a gente tem o cuidado de gastar dentro do orçamento familiar na casa da gente. A gente tem visto que, às vezes, o gasto público não é bem gasto. Entendeu? E isso aí pode causar um prejuízo para o município. A gente tem um trabalho aqui da saúde, onde o vereador Arnaldo já, desde o início do mandato, ele tem defendido uma bandeira aqui, fazendo um trabalho árduo até. Montamos uma comissão para isso, para tentar dar apoio, dar respaldo para o trabalho. A gente está chegando à conclusão, está em cima da minha mesa ali um resumo do relatório, daquilo que tudo que foi levantado. E, enfim, a gente vê que existe indícios, você entendeu, de irregularidade, né, que a gente vai apresentar nos órgãos competentes, até mesmo para essa casa aqui, para tentar ver o que pode ser feito, para tentar sanar essas irregularidades. Como eu disse anteriormente, o problema não é o que gasta, o problema, às vezes, como gasta. E dinheiro público não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro do secretário, não é dinheiro de ninguém. Dinheiro público é dinheiro do povo. Então a gente tem que muito zelar para gastar da melhor forma possível, e sempre que eu falei já numa outra reunião aqui, zelar pelo maior bem que tem no serviço público, que é os servidores públicos. né, que nós aqui, nossos mandatos, tem período de início e fim, como também tem do prefeito. Agora, os servidores públicos, ele tem início de trabalho e muitas das vezes aí tem aí 10, 15, 20, 20 anos, e a gente vê muitas das vezes que não é valorizado da mesma forma que deveria ser valorizado. Então, é dois pontos que a gente tem que refletir muito. Valorizar da melhor forma possível servidores públicos, porque a gente sabe que os servidores públicos é que estão na linha de frente de encontro com todas as atividades, não só da saúde, da educação, mas também do transporte, da limpeza urbana, de todas as áreas dentro do nosso município. Eles que estão diretamente ligados em contato com a população. E o gasto e o dinheiro que é arrecadado, gastado da melhor forma possível, porque isso vai ajudar não só a gestão pública, mas também a valorizar a gestão perante a toda a população. Eu tinha de dizer isso, senhor presidente. Agradeço a todos. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, assessoria, visitantes. Senhor presidente, pessoal da Vila Industrial veio fazer uma reivindicação e interessante que, para fazer uma reivindicação, contaram uma história do bairro, né? Algumas coisas que nem eu não sabia, né? Então, parabéns a vocês pela iniciativa para fazer um pedido, uma solicitação, conta a história do bairro. Parabéns pela iniciativa de vocês, vocês podem ter certeza que esse problema vai ser solucionado. O servidor Joel veio aqui para fazer alguns comentários a respeito da saúde, tocou em outros assuntos. E ele citou aqui algumas coisas que aconteceram, que estão acontecendo. Esse problema da saúde do nosso município, senhor presidente e vereadores, o vereador Arnaldo é o que mais ferrenho crítico a respeito dessa situação, dos altos salários, de altos valores de plantões, excesso de plantões, valores. E estranhei aqui quando o servidor Joel citou que um determinado médico não aceitou diminuir os valores e ficou sem médico. Pelo que ele falou, eu senti que esse médico que não aceitou é um daqueles maiores beneficiários em termos de salários, em termos de lucratividade, por prestar serviço de saúde na nossa região, não só no município de Jaci, em outros municípios aí da região. Eu tenho quase certeza que é essa pessoa que o vereador Joel, que ele me parece falou que era o coordenador, a gente sabe que talvez o que deveria até trabalhar até meio de graça. De graça não, né? Todo mundo não pode trabalhar de graça, mas é o primeiro que devia ter aceitado, né? A gente sabe aí que tem outros profissionais que se dedicam, que atendem, até com excesso. Comentou-se aqui que o médico pediatra estava doente, não compareceu. Será que as crianças foram atendidas por outros médicos? Será que foi transferido para outro pediatra, para Lavras ou para outra cidade? Ou as crianças tiveram que esperar outro dia para ficar doente? São coisas que acontecem. Né? O doutor Zé Reinaldo adoeceu, ainda mais se ele estava mesmo com essa gripe H1N1, aí que ele não poderia mesmo atender, porque essa gripe aí está sendo tratada como um caso de quase epidemia já no país, né? E o contato pode prejudicar muita gente, ainda mais crianças, né? Então, agora eu não sei se essas pessoas que seriam atendidas por ele foi atendido por outros médicos, né, ou aqui em outra cidade. Se não foi, deve ter muita criança aí que ficou doente sem poder ter atendimento. A questão dos valores dos plantões, que foi comentado que o vereador Arnaldo está fazendo esse levantamento, o vereador Joel citou, o ex-vereador Joel, o servidor do município, citou aqui que o único município aí que paga plantão no valor de Jaci, R$ 900,00, é Itutinga. Outros é R$ 600,00, R$ 700,00, R$ 850,00. Agora eu pergunto, senhores, será que esses municípios ficam sem médicos? Será que Bom Sucesso, Tumirim, Lavras, Ribeirão Vermelho fica sem médico? Por que que lá eles aceitam 600 ou 700, 800? E aqui em Jaci tem que ser 900, 1.100, 1.500. O 1.500 me parece que é para médico especialista. Não tenho muita certeza não, mas me parece que é só para os especialistas. Quer dizer, então, se lá em Bom Sucesso, Tumirim, Ingaí, Luminárias, não sei quais as cidades que eram esses valores. Se o médico lá aceita, e aqui não aceita, alguma coisa está errada na saúde. Alguém lá na saúde está batendo o pé, está fazendo alguma coisa para que os servidores, aqueles que prestam serviço na saúde, cobrem mais caro em Jaci. Não é porque em Jaci tem uma grande arrecadação, muito mais que alguns municípios que eu citei, que nós vamos ter que dedicar parte desse salário, desse dinheiro, só para um determinado setor da administração do município. Tem que ser dividido para todos. Então, alguma coisa está errada. Alguém do setor de saúde está fazendo isso. Né? A gente tem que lembrar aqui que o nosso prefeito é médico. Nosso prefeito é médico. Então, o que que a gente vai pensar? Já foi dito isso aqui. Por que que só o setor de saúde que vai ter esses salários, esses valores de plantões absurdos? É? Motoristas agora, outros cargos da prefeitura, não podem mais fazer hora extra por causa do excesso de gasto com o pessoal. Mas lá na saúde, pelo que o ex-vereador Joel falou aqui, o servidor Joel falou, os 900 ainda está muito acima do que muitos municípios pagam. Os servidores estiveram aqui alguns dias atrás reivindicando o seu aumento de 11,27. Foi escalonado o aumento. E um dos pontos que nós colocamos, que o maior rombo que está na administração em termos de recursos, de salário, é na saúde. Lá que estão os altos gastos. O vereador Arnaldo vai apresentar um relatório aí, ele vai mostrar, como ele já disse, mais de 1.000 plantões. Né? Não é só de médico não, viu gente? De enfermeiro, né? Enfermeira padrão e outras pessoas mais. Então, não vamos crucificar os médicos aqui não, porque não são só eles não. E tem médico aí que atende além daquilo que é a obrigação dele. Eu não vou citar nomes, mas a maioria da população sabe quem é. Trabalhou, tem que receber. Mas vamos colocar a mão na consciência e achar que, de fato, Jaci está pagando muito bem. Está pagando mais daquilo que aquilo que devia. Né? Então, essas coisas, chega nesse ponto, para chegar esse comentário do ex-vereador Joel, falar que vai levar aí ao Ministério Público, não precisava disso, né? Mas eu gostaria até de um dia saber quem que está por trás disso. Porque não pode. Só em Jaci tem um valor altíssimo nos valores dos plantões. De médico, de enfermeiro, dos eventuais da saúde. E outros municípios não. Então, alguém está levando alguma coisa. Ou está pretendendo levar alguma coisa. Né? Então, são coisas que a gente tem que colocar aqui para que os outros funcionários, que os outros setores da administração não fiquem prejudicados. O que é olhar só para um lado e deixar os outros prejudicados? É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Só fazendo uma correção aqui. O servidor Nelson esqueceu para trás um convite. Posso fazer a leitura, por favor? Logo após o vereador Arnaldo.
Os senhores vereadores, desculpem, porque isso aqui é um convite que o segundo período da escola infantil, para Emílio Luiz Lung, que se enviou aqui para a Câmara, e eu esqueci de ler na hora dos comunicados. Então, aqui está escrito, respeitável público, o circo chegou. Nesta quinta-feira, dia 7/4/2016, às 18 horas, no Anfiteatro. O segundo período da educação infantil ficará muito feliz com a sua presença. Então, os vereadores aí estão convidados, conforme esse convite que eles nos enviaram. Obrigado e desculpem.
O vereador Arnaldo.
Presidente, vereadores, pessoas presentes. Gente, eu vou tocar de novo. A questão é a seguinte, quando a gente fala aqui e a gente procura identificar aonde existe o gasto maior na prefeitura, né, no município, a gente percebe que realmente é a saúde. Poderia ser, porque a saúde teria que ter condições até bem melhores. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que foi falado agora, aqui, né, referente ao PEMAT, né, que chama, na realidade, é um programa, né, que eles falam aqui é uma gratificação, né, um programa financeiro do Programa Nacional de Melhoria de Acesso à Qualidade de Atenção Básica, que é o PEMAT. Esse PEMAT, na realidade, nós estamos aí para o pessoal da área, né, que tem direito, que são, né, agente de saúde, o técnico de enfermagem, enfermeira, médico e assim sucessivamente. Passou vários projetos aqui e nós, na época, um projeto que eu fiz e vários vereadores aqui assinaram, como nós fizemos aqui o projeto, né, o prefeito falou que era inconstitucional o projeto. O projeto não podia passar por N razões. Nós sabíamos que não era. No final, né, da aprovação do projeto, que ele mandou para cá, foi o mesmo projeto que nós encaminhamos, realmente. Só que tem que nós encaminhamos um projeto em abril. E o projeto foi, na realidade, foi aprovado, ele mandou para cá em outubro. Né? E automaticamente esse projeto teria que ser pago. Mas eu tinha que fazer um levantamento referente ao saldo. O saldo lá em abril era R$181.000. Em outubro, o saldo estava R$58.000. Então, você vê que esse dinheiro ele foi gasto. E nós descobrimos, um dos gastos nós descobrimos, que foi comprado um automóvel. Né? Se o dinheiro, na realidade, é num programa, na realidade, é uma gratificação para esses profissionais, como é que ele agora quer falar que não pode pagar porque a questão da folha de pagamento passou a lei da responsabilidade fiscal? Isso não é verdade, porque esse pagamento da classificação, ela será paga com recurso e incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica, transferindo do fundo a fundo pelo Ministério da Saúde. Tem denominado componente de qualidade do PIS de atenção básica variável. Então, na realidade, é um dinheiro já destinado para isso. Não tem nada a ver, sabe, com a questão da arrecadação do município. É um dinheiro à parte. Esse dinheiro à parte teria que ser, no mínimo, né, ser pago aos profissionais. E nós fizemos isso. Na época, né, nós fizemos isso e o prefeito, eu que tanto insisti, ele mandou uma resposta falando que não ia, o 58, ele, na realidade, ia devolver o dinheiro do carro, passaria para R$89.000. Mas isso é outubro. Só que tem que, nós estamos em outubro de 2014. Nós estamos já em 2016. Já se passou, né, esse tempo todo aí, os funcionários não viram esse dinheiro. Só, né, Só existe um meio para esses profissionais verem esse dinheiro. Vai ser através do Ministério Público. E eu já estou fazendo essa ação. Porque não se pode tirar um direito de um funcionário, não pode tirar um direito de um trabalhador. Essas pessoas têm esse direito. Esse dinheiro é desses profissionais. Na realidade, é um recurso mandado pelo Ministério da Saúde para esses profissionais. O que nós temos que fazer é respeitar o que não se faz aqui. Aqui se gasta excessivamente, né? Sem realmente ter condições de acompanhamento desses gastos, que não tem acompanhamento nenhum, nós percebemos isso, né? E os profissionais, de alguma forma, ficam realmente sem receber essas gratificações. Como no caso do aumento salarial, que eu bati o pé aqui e falei que as pessoas tinham que receber uns 11,27, porque na realidade não aumenta aquilo, né? Aquilo é recomposição da perda salarial. Você perdeu durante o tempo aquela inflação. E aquela inflação foi 11,27. Não tem aumento. Você tem reposição daquilo que eles têm direito. Só que tem que ele vai ser escalonado. Isso está errado, né? Mas aí fica a questão do critério do sindicato com a questão com o prefeito. Eu só acho, né, mais uma vez, que nessa linha de tiro, quem fica prejudicado são os profissionais. O que nós aqui debatemos, e eu falo muito, Joel, a gente não é contra, porque a gente está vendo a qualidade, as pessoas, os profissionais existentes em Jaci. Eu até percebo isso, porque vemos comentários das pessoas aqui. Nós temos excelentes médicos, assim, são excelentes profissionais, como nós temos aqui. Como temos excelentes pessoas aqui, além de ser da área médica, né? Então nós temos excelentes pessoas da área administrativa, tem excelentes pessoas aí na área de recursos humanos, nós temos excelentes pessoas, temos excelentes professores, né? Mas o que nós estamos vendo na realidade é simplesmente o descaso, porque a gente percebe isso, percebe no simples sentido. Quando, na realidade, a gente percebe as escolhas dos secretários. Aqui o secretário não tem que ter qualificação. Eu não vejo isso. Eu não percebo isso, a qualificação de um secretário aqui. Entendeu? Eu, por exemplo, que tenho uma empresa, eu para contratar uma pessoa, eu tenho que ver a qualificação dessa pessoa para mim. Ela tem que ser eficiente, saber exatamente o que ela vai fazer. Mas aqui não. Aqui, realmente, a gente percebe que os profissionais aqui, ou os secretários que são escolhidos, né, eu falo com essas pessoas de alguma forma, não tem nenhum momento a capacidade de assumir uma secretaria. É pena, porque eu não gostaria de ser comandado por uma pessoa que tem menos capacidade ou não sabe exatamente aquilo que está assumindo. Mas aí nós estamos aí, a Jaci está aí, está enlongada com referente a isso. Nós ficamos chateados, porque na realidade nós estamos percebendo isso gradativamente aqui. Porque sai um secretário, entra um secretário, mas a qualificação dos secretários são muito ruins. E nós, é pena. É pena porque nós aqui em Jaci somos uma população de 6 mil habitantes. É pena que na população aqui, além de ser uma população de 6 mil habitantes, nós somos um município que tem uma arrecadação fabulosa, entendeu? Nós temos uma arrecadação, eu estou percebendo aqui, a arrecadação para o ano que, pro 2016, está em 36 milhões de reais. É muito dinheiro para a quantidade de pessoas existentes. O que nós não conseguimos fazer, entendeu? É pegar metade desse dinheiro, né, pagar os amigos. Porque a folha de pagamento de Jaci é para amigos. É para as pessoas que têm, de alguma forma, têm o poder de chegar e colocar quantas pessoas bem dentro da prefeitura. Por isso que essa administração está ruim, está mal, está péssima. Sabe? Não tem direção. Porque o prefeito, por si próprio, ele não tem atitude. Ele não consegue ter atitude em frente a isso. Ele contrata, ele não contrata, né? Ele aceita. Nós estamos perdendo. E eu falei aqui para as pessoas aqui, o aumento de vocês, a gente não pode ter, o direito de vocês não pode perder para a corrupção. Porque esse 11,27 não é aumento. Na realidade é uma correção daquilo que a inflação comeu. Mas nós percebemos que a folha de pagamento, né, pra esse pessoal ter esse aumento, tem que mandar algumas pessoas embora. Né? Tem que tirar algum direito. Mas a gente percebe que as pessoas que saíram são aquelas pessoas, né, de menos posse, menos condições, né? São aquelas pessoas de alguma forma que necessitam. Mas os amigos permaneceram.
ou foram promovidos. Essa é a realidade. Então nós ficamos aqui, sabe, a erro, sabe, de algumas pessoas achar que a prefeitura é a extensão da sua quintal, e não é. Nós percebemos que precisamos fazer a modificação aqui no Jaci. Eu acho que está o momento, vai ter o momento agora de a gente fazer essa modificação. Porque, da forma que está, essa administração, além de ser ruim, péssima, é prejudicial. Não, sabe, eu falo que ela torna-se prejudicial não só ao município, mas todas as pessoas aqui presentes, toda a população aqui presente. Porque nós poderíamos ter uma educação melhor, uma saúde de excelência qualidade, entendeu? E nós não conseguimos isso por um simples motivo, por desvio. Muito desvio de excelência em referência aqui. É pena, sabe, que eu tenho certeza absoluta, entendeu? Que o prefeito vai levar consigo, está consigo, né? Entendeu? Todos os problemas existentes. E as pessoas, de alguma forma, que se hoje se beneficiaram com isso, pode ter certeza, as pessoas, a população vai dar a resposta. Essas pessoas, com certeza, não voltará mais a listar e já se. Muito obrigado.
Permiso, senhor presidente. Cumprimentar o vereador Arnaldo. Vossa Excelência tocou o assunto aí do PEMAC, né? Engraçado, como Vossa Excelência disse, o dinheiro está aí, o prefeito, a prefeitura não está dando conta, não está tendo, não sabe como pagar. É um absurdo uma coisa dessa. O dinheiro está lá na conta da prefeitura e a prefeitura não sabe como pagar os funcionários. Isso aí é absurdo.
Desculpa, vereador, na verdade a questão é a seguinte, o dinheiro, eu tenho minhas dúvidas referente a isso, porque o dinheiro, se tivesse, teria sido já distribuído. Mas o dinheiro não existe. O dinheiro já foi.
Já gastaram uma parte com o carro, né?
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessores jurídicos, aéreos, funcionários da Câmara, funcionários da Prefeitura, os visitantes, nosso grande médico, doutor Alex, que tem que ser respeitado em qualquer lugar. Boa noite, que seja bem-vindo a essa casa. Gostaria de iniciar falando da nossa saúde. Que hoje não é 10, é 1, para quem reconhece e para quem entende da população de Jaci. A nossa saúde hoje é respeitada em qualquer município do estado de Minas Gerais. É uma das melhores que tem, porque eu não fico aqui sentado em roda da mesa só para saber como está a saúde de Jaci. Vocês podem ter certeza. Quando fala em rebaixar plantão de médico, eu lembro nos meus filhos, nos meus netos, na minha mãe, nos meus pais. Aquele que tem família para olhar dentro dos olhos dele. Porque a saúde é a prioridade do município. Temos aí o doutor Alex, que atende ali mais de 180 pessoas por dia no plantão dele. Será que ele vai trabalhar de graça? Não! Ele merece 1.500, merece R$2.000 no plantão. Temos que respeitar o profissional que ele é. E já se precisa disso. Não é, chega aqui por acaso, algumas pessoas que chegam por acaso, dormindo em canto separado e depois se mandar em nosso município. Não! E já se hoje tem cidadão competente para administrar esse município. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. A nossa saúde não é qualquer um que vai parar ela, não. Nós estamos aqui para brigar pela saúde do nosso município. Aqui não é lugar de fazer política, aqui é lugar de trabalhar para o município. E vocês podem ter certeza. Que o meu objetivo, o meu compromisso que eu tenho com a população de Jaci é defender a nossa população. Nós temos o melhor médico hoje aqui em nosso município. Será que querem que eles vão embora? Ou alguém vai vestir de branco e vai atender a população? Temos que respeitar os médicos, os profissionais que eles é, que eu conheço a população de Jaci. Essa nossa UBS hoje aqui, de vez em quando eu passo lá, eu estou vendo a quantidade de gente que está lá para ser atendido. E todo mundo sai falando bem dos médicos. Mas aí as pessoas querem levar para o lado ruim, querer prejudicar a nossa saúde, não. Temos que unir, dar a mão e trabalhar para o nosso município.
Estão vendo aí esse combate à dengue? Ninguém fala nada. Porque não sabe o que está acontecendo aqui dentro do nosso município. Você vai falar, estou denunciando, estou fazendo isso, isso não existe. Temos que mostrar trabalho, mostrar confiança e mostrar o trabalho para o povo de Assis. O povo de Assis precisa disso. Temos que pagar, sim, aumentar para aquele que tem direito, mas não podemos devasar o salário dos plantões dos médicos, porque senão nós vamos perder os melhores médicos que nós temos no nosso município. Vereador, o ex-vereador Joel esteve aqui e falou, quando o pessoal reclamou do pediatra, não estava reclamando do médico, é da má administração que o pessoal ficou lá dentro das 4 horas da manhã até as 7 horas, depois que apareceu um cidadão para falar que o médico não vinha. Isso é falta de organização, não é o médico, não. Porque o doutor Zagainaldo é um baita profissional, é um baita médico. Jamais ele ia deixar a nossa população na mão. É falta de organização. Custava colocar no anúncio, amanhã não vai ter pediatra. Todo mundo estava sabendo, ninguém ia para lá 4 horas da manhã. A reclamação é isso que foi até lá na porta de casa. Quando foi no domingo, quando o cidadão, chegou assim o cidadão, estava chegando uma senhora infartada lá no DF, e não tinha médico. Por quê? Estava querendo rebaixar o plantão dos médicos. Eu liguei para o doutor Alex, conversei com ele, expliquei a situação. Ele me disse, e eu respeitei as palavras dele, imediatamente entrei em contato com o doutor Luiz. Ele deixou um plantão de Ribeirão Vermelho e veio aqui para cá atender a nossa população. É isso que é trabalhar para o município. Não é querer se crescer. O povo de Assis não é bobo, não. O povo de Assis, hoje, eles estão enxergando. Não é meia dúzia de conversas mal informadas que vai desmanchar a nossa saúde, que hoje é uma das melhores, não. Hoje nós temos aí uma educação qualificada, muito boa. E temos também uma boa administração, sim, porque nós estamos administrando com os mesmos dinheiro que outros administraram e não fizeram nada. O prefeito doutor Zé Maria, ele merece respeito e até não é qualquer cidadão que tem que abrir a boca para falar mal dele, não. É um homem que trabalhou para o nosso município. Porque quando saiu aqui notícias que ele estava sendo caçado, alguém já estava querendo assumir a Secretaria de Planejamento. Mas Deus não dá asa para cobra, não, vocês podem ter certeza. Hoje nós temos um Deus que serve todo mundo e vocês podem confiar nele. Porque não é qualquer tapiação que venha querer tapiar e desmanchar a política do nosso município, não. Nós estamos, sim, num ano eleitoral. Eu acho que todo cidadão tem direito de lançar suas candidaturas. Os eleitores têm direito de votar. Mas não é obrigado a votar a troco de serviço para ninguém, não. Não é obrigado. Ele vai votar com a consciência dele, porque conhece todo cidadão de ciência hoje. Não adianta ir com mentira na casa de ninguém, não. Uma coisa eu tenho certeza para vocês. Se for para mim chegar aqui nessa tribuna, para mim pedir aumento para vereador, isso não existe, que aumento para todo médico, mas não aumento para vereador. O salário do vereador está muito bom. Para que aumentar para o vereador? Se tem vereador que tem outro emprego? Não. Aumenta sim, vamos cuidar da nossa saúde. Para que aumentar para o vereador? Para brincar 4 vezes por mês? E as palavras são as mesmas que vocês vão ouvir? Vereador não é cabide de emprego, não. É para aquelas pessoas que querem trabalhar para o município, que querem apresentar serviço para o município. É o que eles estão fazendo. Vocês que estão me ouvindo aqui nesse plenário, vocês podem ter certeza, no qual está ali o doutor Alex, que é um baita profissional. Vocês podem ter certeza disso. O que eu estou falando para vocês aqui, daqui mais ou menos um ano, vocês vão ouvir as mesmas palavras. Vocês podem ter certeza disso. Porque a pessoa que trabalha merece respeito e merece carinho. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos.
Palavra. O presidente, permite falar sentado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, assessor da casa, ao secretariado, a todos aqui presentes, ao doutor Alex, como o Sebastião falou, um médico muito respeitado, todo mundo gosta dele no município, como os demais médicos que a gente tem aqui na saúde, que a gente sabe que são todos bons. Então, a respeito da reivindicação aí do pessoal da Vila Industrial, eu, de acordo com o que eles fizerem, pode contar com o meu apoio também, que vai ser da mudança, de acordo que for feita a mudança, você pode contar com nós, que não tem problema não. Então eu vou estar de acordo com o que vocês acharem que está certo. Eu quero também aqui parabenizar a saúde do nosso município. Só quem precisa da saúde do nosso município aqui hoje sabe o quanto a saúde do nosso município é boa. Então, às vezes tem gente que tem até plano médico, às vezes larga de ir no plano para vir aqui, porque sabe, dependendo do médico que tiver ali no plantão, vai não, vão lá com o médico que está lá, e o médico falando de tal, é muito bom. Então a gente sabe que a saúde é muito boa. Hoje a gente sabe, assim, que o difícil talvez não é fazer um hospital, não é fazer uma UBS, manter. E aqui está mantendo a saúde nossa aqui. Então eu quero parabenizar, sim, a saúde do nosso município, realmente, eu considero ela muito boa. Só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite. Queria fazer um comentário, senhor presidente. Primeiro relacionado ao PEMAC aqui. Quando se fala do projeto PEMAC dentro dessa casa aqui, dá até um arrepio, né? Porque esse projeto aqui entrou na casa, foi votado, aprovado, vetado pelo prefeito, voltou para casa, foi alterado, modificado, aprovado e continua parado dentro da prefeitura. Eu solicitei informações relacionadas a esse projeto da prefeitura, onde me foi respondida hoje nesse ofício, mais uma vez eu me arrepiei, porque disseram que vão verificar o que vai ser feito. Ué, se o projeto foi adequado conforme o executivo queria, conforme o legislativo queria, se o dinheiro está dentro da prefeitura municipal, será que está acontecendo que os MSL falou estão encontrando dificuldade para pagar? Isso é um absurdo. Não é verdade? Então o projeto ficou por meses dentro dessa casa até encontrar a maneira correta de se fazer. Entrou em acordo executivo e legislativo. Entendeu? Aprovou-se. Se o dinheiro está lá, por quê? Por que ainda não houve repasse para esses funcionários? Que são merecedores deles. Esse dinheiro não veio para outro destino. Ele veio para esse destino. Eles trabalharam por isso. Eles tiveram metas a serem cumpridas para ser merecedor desse repasse. Então, eu nem vou tocar nesse assunto mais que...
Dá dor de barriga.
Dá dor de barriga, vereador. Com relação à saúde, a gente vê alguns comentários do líder aqui, então não vou entrar no mérito disso não, só vou fazer um comentário aqui relacionado ao que o senhor Joel disse aqui, que é outro cidadão, né, e funcionário que eu admiro, que dedica sua vida a essa sua função. Com relação ao projeto, vereador, da dengue, quando foi tocado o assunto da dengue aqui de novo,
Nós estamos preocupados, sim. Estamos preocupados, sim. Tão preocupados, que já foi falado várias vezes, até mesmo eu, como vereador, mandei para a prefeitura um projeto de lei, entendeu? Como indicação para que eles retornassem esse projeto aqui para casa. O projeto está até pronto, só para retornar para essa casa. Um projeto simples, que a gente acha que não é de suma importância, e é, porque sabemos, né, antes de mandar esse projeto para casa, eu fiz um levantamento, eu estive na vigilância, eu conversei com muita gente, nós sabemos que vários locais dentro do município de Jaci, o pessoal da vigilância sanitária não consegue adentrar dentro daqueles locais e lá dentro estão proliferando o foco do mosquito. E os agentes de saúde não podem chegar lá, meter o pé na porta e entrar por outra direita. Não. Entendeu? Tem que ser aprovado um projeto por essa casa para que eles tenham respaldo, para que tenham um acompanhamento de um órgão policial ou alguma coisa desse sentido, que fala no projeto, tudo prontinho, para que tome providência. Porque, às vezes, assim, uma família que diz, não, na minha casa não tem uma gota de água. Beleza. A família de cima não tem, a do lado não tem. Mas ali no meio daquela quadra sua, tem uma casa abandonada, tem uma casa fechada, tem um morador que vem uma vez por mês, duas vezes por mês, tem algum outro, um galpão, alguma coisa, e ali dentro está se proliferando. O mosquito está dentro. Então você toma a sua providência, o órgão responsável pela prefeitura toma a providência dele, só que ele não consegue adentrar naquele local. E ali é onde está sendo proliferado. E sabe qual que é a resposta que eles me deram, vereador, do projeto que eu mandei para lá? Eles vão analisar. Foi aquela hora que eu brinquei, que eu falei, até lá dentro já passou, então não precisa mais não. Acabou. Está aqui a resposta que veio para a gente hoje. Foi as duas, a do PEMAC e a outra. Nós vamos analisar o projeto. Entendeu? Então você está falando que é uma coisa de urgência. Está matando. O projeto foi mandado para lá, se não me engano. Acho que já... Não me recordo muito bem, eu deveria ter pegado que não veio, aqui está a resposta, né? As respostas que vieram aqui. Aqui. Essa é a resposta, o projeto, aqui não fala data do projeto, não me recordo bem, mas foi o projeto 13 de 2016, bem no comecinho, há meses foi mandado esse projeto para lá, até hoje vai analisar. Hoje chegou a resposta para mim que vai analisar. Com relação ao que o Joel nos explicou aqui, que eu fiquei um pouco assim, também sem entender a realidade, é que se o vereador aqui que solicitou, encaminhou essa reivindicação tanto para a saúde quanto para o gabinete do prefeito, é exatamente isso que foi comentado aqui também, vereador, não que o vereador José Reinaldo não queira ter atendido, então, claro que não, entendeu? Sei que ele é um baita de um profissional, tanto quanto o doutor Alex aqui, coitado, aquele ali, hoje atendimento do doutor Alex, então, eu acredito no profissionalismo dele, eu sei da competência dele, então é isso que eu acho que deve ter faltado um pouquinho de encaixe ali, de engrenagem dentro dos departamentos, porque se um secretário de saúde, entendeu? Sabe que o médico não vem, o plantonista não vem. Ele não vem. E ele já comunicou aquele órgão, eu acho que no mínimo deveria ter, né? Está dizendo lá que ele não vai atender. Agora, teve mães que foi até a mim, que foi para lá 4:30 da manhã. E isso, duas semanas consecutivas. Na primeira semana ela foi, entendeu? Eu falo isso que a gente, né, chegou até a mim, Foi na primeira semana e o doutor Zé Reinaldo não vem. Aí foi na segunda semana e o doutor Zé Reinaldo não vem. Eu acho que faltou um pouquinho só de...
Tem que marcar a hora de ficar doente, vereador.
É.
Marcar a hora.
Então. É. E com relação aqui o pessoal saiu aqui da Vila Industrial lá. Eu estive fazendo análise aqui da reivindicação deles aqui. É alguma coisa de preocupar realmente o município. Essa casa aqui, em 2006, passou um projeto alterando o nome da rua lá. Isso é preocupante realmente. Porque hoje você está vendo dentro do nosso município, o nosso CPF, o nosso CEP foi alterado. Nós não conseguimos, às vezes, terminar de efetuar uma compra na internet. Nós não conseguimos fazer um cálculo de frete na internet, porque ainda não... está encaixado. Nós estamos tendo vários tipos de problema com relação a isso. E lá, também, você vê que nessa reivindicação deles vieram 140 assinaturas. 140 assinaturas. Dessas assinaturas, você vê nota fiscal aqui, acoplada aqui, essa reivindicação deles, de 22 de novembro de 54, 5 de janeiro de 66, 25 de março de 68, tudo com o nome da Rua Industrial. Eles mudaram esse projeto aqui, eles mudaram o nome dessa rua aqui, em 2006, e hoje que os moradores estão sentindo o impacto disso. É? Então, é preocupante algumas alterações assim, simplesmente você fez a alteração em aveta e não tem uma comunicação, não tem não expande isso, não coloca uma placa, não faz nada, então até o próprio morador da rua, e começa a se prejudicar através disso. Porque você faz uma compra, você faz um cadastro na internet, ou faz uma compra. Qual que é essa rua? A Rua Industrial. Chega no departamento do correio, o cadastro não é Rua Industrial? Onde é a Rua Industrial aqui? Onde eu vou entregar isso? É complicado, é complicado. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, tem que olhar com carinho essas reivindicações deles, né? E eu tenho certeza que não vai passar por essa casa sem ser feito análise minuciosa disso e tomada as devidas providências. Boa noite a todos.
Vereador, só um comentário. Então, leva um comentário. Nós estamos discutindo aí questões aí de um pessoal não ter comparecido, né? E as pessoas não estavam informadas. Mas eu só quero relatar que existe um coordenador de saúde que ele, só por isso, ele ganha a classificação de 2.500.
Mais uma vez, cumprimentar a todos, os seus vereadores, mais uma vez. Fazer aqui alguns comentários. Iniciar aqui a respeito do projeto de lei que será apresentado no bairro Vila Industrial, atendendo aí a reivindicação de moradores. Provavelmente na próxima semana vamos estar apresentando aí a casa e pedindo apoio aos vereadores. Gostaria de pedir aos nossos servidores da casa que amanhã, se possível, a gente fazer um ofício diretamente no meu gabinete lá, os demais vereadores quiserem assinarem junto, cobrando aí providência, qual providência está sendo tomada, se existe alguma já regularização, questão do distrito industrial do município, uma vez que é uma fonte de gerar emprego para o município. Então, se está sendo tomada alguma providência, e se teve alguma mais empresa que procurou aquele local, e até mesmo lá o destino daquela área, se está sendo realmente respeitada agora, assim, pelos que usufruem daquela área. Então é importante ficar conversando com o Adolino, porque parece que tem mais empresas procurando, e é uma questão que ele é um trabalho de alienação, praticamente um leilão da área. E, mas para que seja feito isso, tem que regularizar. Então que seja enviado um ofício lá, manda ele vindo aqui para discutir mais sobre esse ofício e caminhar a respeito dessa questão. E uma outra questão também que vem preocupando e ao mesmo tempo até agradecendo o proprietário da terra lá da fazenda Córrego da Estiva, o senhor Valdemar Teodoro de Botelho, onde está instalada agora uma captação de água aí da mina, uma água onde vários moradores do município estão lá captando essa água. Então é importante que a prefeitura aí, aproveitando os servidores, que já estive conversando com ele, que dê uma atenção realmente melhor sobre aquela questão. Vários moradores estão lá usufruindo daquela água, uma nova análise possa ser feita, enviada a essa casa para a gente ter conhecimento melhor da análise, por pessoas competentes que façam essa análise e que os funcionários aí da, por parte de obra possam dar uma olhada lá com carinho e poder lá dar mais uma melhorada no sistema de abastecimento lá, onde o pessoal está usando, é uma coisa boa. Mais uma vez, agradecer aí o proprietário da fazenda. Então, esse é um cuidado que eu gostaria que a prefeitura pudesse tomar providência. Também estarei enviando esse ofício.
Senhor presidente, todo mundo sabe, lá a propriedade é do meu pai, e quase todo sábado, lá que eu vou para a fazenda de manhã, a gente lá acha diversas pessoas lá apanhando água, né? E as pessoas só elogiando a iniciativa, agradecendo. Eu falo que aquela obra lá, acho que ficou em torno de 600, 700 reais. Foi a melhor obra que a prefeitura, que o prefeito já se fez. Serve para todo mundo, inclusive gente de lá, gente de fora, está indo buscar água lá. Agora precisa ter um acompanhamento, sim, essa questão da análise, arrumar melhor a captação. Mas eu falo, apesar da precariedade, mas eu falo que é uma das melhores obras que a prefeitura já se fez, porque serve para todo mundo.
É uma importância muito grande, eu também tenho passado sempre por lá, até mesmo tem buscado lá também, e visto realmente como o pessoal está usando aquela água. Então, é importante que dê uma atenção melhor, a gente vai ficar muito grato a isso, e tenho certeza que vários moradores vão ficar gratos a isso. Um outro ofício também para encaminhar, e o executivo também, vou estar encaminhando, para saber a respeito do projeto de lei que foi aprovado por essa casa. Se já foi aplicado o reajuste aos servidores, se ainda vai ser aplicado esse mês, porque um projeto de lei foi aprovado por essa casa. Afinal de contas, os vereadores não estão aqui por brincadeira. Estão aqui recebendo, aprovando as leis, aquilo que acham por direito. Então, se foi aprovado, eu acho que deve ser aplicado. E se não houver aplicação, que informe o motivo qual que não será aplicado. A questão da saúde dos médicos realmente tem que ser olhada aí com carinho, com respeito. Nós temos, assim, sou totalmente contra ilegalidade, não com pouquitur, com coisa errada. Mas a questão da saúde tem que ser olhada com mais carinho, um pouco mais de respeito, realmente, gente. Eu sempre vejo por meu lado, está falando. Agradeço a presença do doutor Alex aqui nessa casa, mas que seja levado, assim, realmente, esse sistema de informação. Se o pediatra não teve, se a informação falhou, realmente está errado. Então, os que estão administrando a área da saúde, que possam prestar um pouco mais de atenção e olhar para o final. Nós estamos falando aqui de uma das melhores coisas do município, que é a saúde, como os vereadores já relataram. Então, se é a melhor coisa, nós não podemos deixar que haja falha no sentido de informação. Agradecer aqui o funcionário da prefeitura, o senhor Joel, que trabalhou na parte de coordenação, pelo serviço prestado, parece que está aí licenciado até mesmo de férias. É uma pessoa que sempre disponibilizou, sempre aí teve aí à disposição lutando pelaquela área. Eu diria, até às vezes eu brinquei com ele, eu acho que o umbigo dele está enterrado naquela UBS, porque era 24 horas dentro daquela área, como a gente vê aí o caso do Dr. Alex. Esse que iniciou na sexta-feira, deixou no domingo, pela parte das 11 meio-dias, parece que ele parou lá no domingo. Então, a gente tem que agradecer o empenho dos servidores, aqueles que prestam bom serviço. O que não presta o serviço, que põe a mão na consciência, analise, olhe com mais respeito e vê que a justiça do homem às vezes falha, mas a justiça de Deus não é falha. Então, essa é a justiça que, primeiramente, nós confiamos em Deus, primeiramente, confiamos também na justiça. O Ministério Público está fazendo o seu trabalho, então as pessoas têm que analisar, olhar. Nós estamos vendo aí o caos, a situação que o país está passando, mas estamos vendo pessoas se levantar com coragem, com dignidade, honestidade e cumprindo o seu papel. O caso do juiz Moro, nós estamos vendo aí fazendo o seu dever de casa, o Ministério Público de lá também faz o seu papel, então tenho certeza que os servidores também, que às vezes estão tendo aí esses desvios, esses descuidos, que tomem cuidado, porque a justiça, ela tarda, mas não falha. Então, nós estamos aí, agradecer mais uma vez a presença do Dr. Alex, que continue aí, se dentro do possível, cumprindo e fazendo aí o que sempre fez para o município. A gente só tem a agradecer, viu, doutor Alex, o trabalho que o senhor faz, assim como agradeço a todos os funcionários da prefeitura, o trabalho que prestam e valorizo o seu salário. Então, esses ofícios possam ser encaminhados. O vereador Rodrigo queria a palavra lá, fica à vontade. Então, é isso que eu gostaria, que eu estaria falando. Passando para a segunda parte. Colocar em discussão e votação aqui o projeto de lei para a segunda votação. um projeto aqui que dispõe sobre indicação e uso de frota de veículo. A gente já adentrou na casa ainda dia 5, então vai ser enviado às comissões para leitura das comissões, análise das comissões. E o projeto 116, para a segunda votação. Projeto que altera a lei complementar 1184. O processo é de acordo com o sentado, contrato de semana de manifesto. Agradeço. Projeto 216, que altera a redação das leis complementares 872-2006, de 6 de junho de 2006, e 883-2006, de 19 de julho de 2006, e a outra providência. O projeto deu entrada dia 22/3, próxima reunião estarei colocando aí à disposição dos seus vereadores. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.